Capítulo 6. Princípio de um enigma. Jean Valjean se encontrava em uma espécie de jardim muito vasto, de aspecto estranho. Um desses jardins melancólicos que parecem feitos para serem vistos no inverno ou à noite. Tinha forma oblonga, com uma alameda de grandes álamos no fundo, árvores bem altas nos cantos e um espaço sem sombra no meio, onde se distinguia uma grande árvore isolada. E também algumas árvores frutíferas, torcidas e eriçadas como grossos espinheiros, canteiros de legumes, um meloal cujas campânulas de vidro brilhavam ao clarão da lua e uma pia velha. Aqui e ali viam-se alguns bancos de pedra que pareciam escuros de musgo. Os caminhos, muito retos, eram orlados por pequenos arbustos escuros. Metade do jardim estava coberta de mato e o resto de uma camada verde de musgo. Jean Valjean tinha a seu lado o barracão, cujo telhado servira para que descesse, um monte de lenha e, por trás deles, encostada ao muro, uma estátua de pedra, cujo rosto mutilado era apenas uma informe máscara que vagamente aparecia na escuridão. O barracão era uma espécie de ruína onde se distinguiam quartos desmantelados, um dos quais, todo destruído, parecia servir de galpão. A grande construção da rua Droit-Mur, que continuava pela viela Picpus, erguia para esse jardim duas fachadas em esquadro, que eram ainda mais tétricas que as de fora. Todas as janelas, em que se não entrevia luz alguma, tinham grades. Nos andares superiores havia cestos como nas prisões. Uma das fachadas projetava sobre a outra sua sombra, que recaía no jardim como um imenso lençol negro. Não se via outra casa. O fundo do jardim perdia-se na bruma e na noite. No entanto, distinguiam-se confusamente muros que se entrecortavam, como se além deles houvesse outros quintais e os telhados baixos da rua Polonceau. Não era possível imaginar coisa mais erma e solitária do que aquele jardim. Não havia ninguém, o que era normal em razão da hora, mas não parecia que aquele lugar fosse feito para alguém andar por ele, mesmo em plena luz do dia. O primeiro cuidado de Jean Valjean foi encontrar seus sapatos e calçá-los, depois entrar com Cosette no galpão. Quem se evade nunca se julga suficientemente escondido. A menina, pensando sempre na senhora Thénardier, partilhava com ele o instinto de se ocultar o mais possível. Cosette tremia e encostava-se nele. Ouvia-se o rumor tumultuoso da patrulha que vasculhava o beco e a rua, as coronhadas nas pedras, os chamados de Javert aos vigias e sentinela e suas imprecações, misturadas com palavras que não se distinguiam. Ao final de um quarto de hora, pareceu que todo aquele burburinho tempestuoso começava a afastar-se. Jean Valjean não respirava. Colocara suavemente sua mão na boca de Cosette. A solidão em que se encontrava era tão estranhamente calma que todo aquele assustador barulho, tão furioso e tão próximo, não lançava a menor sombra de perturbação. Parecia que aqueles muros haviam sido levantados com as pedras surdas de que falam as escrituras. De repente, em meio àquela calma profunda, um novo rumor irrompeu, um rumor celeste, divino, inefável, tão encantador quanto o outro era horrível. Era um hino saindo das trevas, um deslumbramento de preces e harmonia na silenciosa e medonha escuridão da noite. Vozes de mulheres, mas vozes simultaneamente compostas do puro tom das virgens e do tom ingênuo das crianças, dessas vozes que não são da terra, dessas parecidas com as que os recém-nascidos ainda ouvem e os moribundos já ouvem. Esse canto vinha do sombrio edifício que dominava o jardim. No momento em que a algazarra dos demônios se afastava, podia-se dizer que um coro de anjos se aproximava no escuro da noite. Jean Valjean e Cosette caíram de joelhos. Eles não sabiam o que era aquilo, não sabiam onde estavam, mas sentiam, os dois, o homem e a criança, o penitente e a inocente, que deviam colocar-se de joelhos. Aquelas vozes tinham de estranho não impedir que o edifício parecesse deserto. Era como um cântico sobrenatural em uma morada desabitada. Enquanto durou o cântico, Jean Valjean não pensava em mais nada. Ele já não via a noite, via um céu azul. Parecia sentir que lhe abriam as asas que todos temos dentro de nós. O canto cessou. Talvez tivesse durado muito tempo. Jean Valjean não saberia dizer. As horas do êxtase não são mais que um minuto. Tudo voltará ao silêncio. Mais nenhum rumor na rua, mais nenhum rumor no jardim. O que ameaçava e o que tranquilizava, tudo se desvanecera. O vento agitava, no alto do muro, algumas ervas secas, que produziam um leve ruído manso e lúgubre. Capítulo 7. Continuação do enigma. O vento da noite começara a soprar, o que indicava ser entre 1 e 2 horas da manhã. A pobre Cosette não dizia nada e, como estivesse sentada a seu lado e com a cabeça encostada nele, Jean Valjean pensou que ela dormisse. Abaixou-se e olhou para ela. Cosette tinha os olhos arregalados e um ar pensativo, o que preocupou Jean Valjean. Continuava tremendo. Quer dormir? Disse Jean Valjean. Estou com muito frio, respondeu ela. E daí ao instante tornou. Ela ainda está lá? Quem? Disse Jean Valjean. A senhora Thénardier. Jean Valjean já tinha esquecido o meio que usara para fazer com que Cosette ficasse em silêncio. Ah, disse ele, ela já se foi. Não precisa ter medo. A criança suspirou como se um peso fosse tirado de suas costas. O chão estava úmido, o galpão era aberto de todos os lados e o vento se tornava mais frio a cada instante. O homem tirou seu casaco e envolveu Cosette nele. Está com menos frio assim? Disse ele. Estou, pai. Então me espere só um instante, eu já volto. Ele saiu do barracão e começou a caminhar ao longo do grande edifício, em busca de algum abrigo melhor. Encontrou algumas portas, mas estavam fechadas. Em todas as janelas do andar térreo havia grades. Ao passar pelo ângulo interior do edifício, notou que havia algumas janelas em arco, através das quais se percebia alguma claridade. Pôs-se então na ponta dos pés e espreitou por uma das janelas. Davam todas para uma sala bastante vasta, com um piso de grandes lajotas, cortada por arcadas e pilares, onde só se distinguia uma pequena claridade e muita sombra. A claridade vinha de uma lamparina acesa em um canto. A sala estava deserta e nada dentro dela se mexia. De tanto espreitar, pareceu-lhe ver no chão algo que parecia coberto com um lençol, semelhante a uma forma humana. Aquilo estava estendido de bruços, o rosto contra a lajota, os braços em cruz, na imobilidade da morte. Podia-se dizer, diante de uma espécie de serpente que se arrastava pelo chão, que aquela forma sinistra tinha a corda no pescoço. A sala estava mergulhada nessa bruma dos lugares mal iluminados que lhes aumenta o horror. Jean Valjean disse várias vezes depois que, ainda que muitas cenas fúnebres tivessem atravessado sua vida, nunca vira coisa mais assustadora e mais terrível do que aquela figura enigmática, assim entrevista na noite, representando algum desconhecido mistério em um lugar tão sombrio. Era medonho supor que aquilo talvez estivesse morto e mais medonho ainda pensar que estivesse vivo. Ele teve coragem de colar o rosto à vidraça e observar se aquilo se mexeria. Apesar de ter permanecido ali por um espaço de tempo que lhe pareceu bem longo, a forma estendida não fez nenhum movimento. De repente, sentiu-se tomado por um medo inexprimível e então fugiu. Correu em direção ao galpão sem ousar olhar para trás. Imaginava que se virasse a cabeça veria a figura caminhar atrás dele, a grandes passos, agitando os braços. Chegou esbaforido ao barracão. Seus joelhos vergavam-se e o suor escorria-lhe pelas costas. Onde estava ele? Quem poderia imaginar coisa semelhante a essa espécie de sepulcro no meio de Paris? Que estranha casa era aquela? Edifício cheio de mistérios noturnos, chamando as almas na escuridão com a voz dos anjos. E, quando elas vinham, bruscamente lhes oferecia aquela visão medonha, prometendo abrir as portas radiantes do céu, mas abrindo as horríveis portas de um túmulo. E aquilo era, de fato, um edifício, uma casa que tinha um número na rua. Não era sonho. Ele precisava apalpar as pedras para acreditar. O frio, a ansiedade, a preocupação, as emoções da noite causaram-lhe uma verdadeira febre e todas essas ideias entrechocavam-se em seu cérebro. Aproximou-se de Cosette. Ela dormia. Capítulo 8. O enigma redobra. A menina colocara a cabeça sobre uma pedra e adormecera. Ele sentou-se perto dela e pôs-se a observá-la. Pouco a pouco, à medida que a contemplava, ia se acalmando e retomava posse de sua liberdade de espírito. Jean Valjean divisava claramente essa verdade, essência da sua vida de agora. Enquanto ela existisse, enquanto ele a tivesse a seu lado, não precisaria de nada senão para ela, não temeria nada senão por causa dela. Nem sequer sentia frio, tendo tirado o casaco para cobri-la. Mas, entre os devaneios em que caíra, havia algum tempo ouvi um barulho singular. Era como se agitassem um guiso. Esse barulho vinha do jardim. Podia-se ouvi-lo distintamente, embora fraco. Parecia com a vaga música produzida à noite pelo chocalho dos animais nas pastagens. Esse barulho fez Jean Valjean se voltar. Ele olhou e viu que havia alguém no jardim. Parecia um homem, andando entre as campânulas do meloal, abaixando-se, erguendo-se e parando, com movimentos regulares, como se arrastasse ou estendesse alguma coisa no chão. Dava a impressão de mancar. Jean Valjean estremeceu com esse tremor contínuo dos infelizes, para quem tudo é hostil e suspeito. Desconfiam no dia, porque ele ajuda a iluminá-los, e desconfiam da noite, porque ela ajuda a surpreendê-los. Havia pouco, tremia porque o jardim estava deserto, agora tremia porque tinha alguém ali. Passou então dos terrores quiméricos aos terrores reais, dizendo a si mesmo que Javert e os espiões talvez não tivessem ido embora, que de certo tinham deixado na rua alguém à espreita. Que, se aquele homem o descobrisse no jardim, gritaria que era ladrão e o entregaria à polícia. Tomou suavemente Cosette nos braços e levou-a para trás de uma pilha de móveis que já não serviam, no canto mais retirado do galpão. Cosette não se mexeu. Dali, ele observava os modos da pessoa que estava no meloal. O que era estranho é que o barulho do guiso seguia todos os movimentos dessa pessoa. Quando o homem se aproximava, o barulho se aproximava. Quando ele se afastava, o barulho também se afastava. Se ele fazia algum gesto precipitado, um tremor acompanhava esse gesto. Se parava, cessava o ruído. Parecia que o guiso estava preso ao homem. Mas então, o que isso poderia significar? Quem era aquele homem que trazia um chocalho, como um carneiro ou um boi? Ao mesmo tempo que se fazia essas perguntas, tocou as mãos de Cosette. Estavam geladas. Ah, meu Deus, disse ele. Chamou baixinho, Cosette. Mas ela não abriu os olhos. Sacudiu-a firmemente. Mas ela não acordou. Será que está morta? Disse ele. E levantou-se, tremendo dos pés à cabeça. As ideias mais terríveis passaram-lhe pela cabeça. Há momentos em que suposições medonhas nos assaltam como uma confusão de fúrias, forçando com violência as portas do nosso cérebro. Quando se trata daqueles que amamos, nossa prudência inventa qualquer loucura. Ele lembrou-se de que dormir ao relento frio da noite pode ser mortal. Cosette, pálida, estava estendida no chão, aos pés dele, sem fazer um só movimento. Ele escutou sua respiração. Cosette respirava, mas sua respiração pareceu-lhe muito fraca e prestes a se extinguir. Como aquecê-la? Como despertá-la? Todos os outros pensamentos se apagaram da sua mente. Ele precipitou-se desorientado para fora do galpão. Era imprescindível que antes de um quarto de hora, Cosette estivesse em uma cama, diante do fogo. Capítulo 9. O homem do guiso. Ele foi direito até o homem que via no jardim. Levava na mão o rolo de dinheiro que estava no bolso de seu colete. O homem tinha a cabeça baixa e não viu que se aproximava. Em alguns saltos, Jean Valjean chegou até ele. 100 francos. O homem sobressaltou-se e ergueu a cabeça. Ganhará 100 francos, continuou Jean Valjean, se me der guarida por esta noite. A lua clareava em cheio o rosto espantado de Jean Valjean. Veja só! — É o senhor, pai Madeleine — disse o homem. Esse nome, assim pronunciado, aquela hora sombria, naquele lugar desconhecido, por aquele homem desconhecido, fez Jean Valjean recuar. Ele esperava tudo, menos isso. O homem que lhe falava era um velho coxo ao quebrado, vestido praticamente como um homem do campo, com uma joelheira de couro no joelho esquerdo, de onde pendia uma grande sineta. Não era possível distinguir seu rosto, encoberto pela sombra. O velho tirou o boné e exclamou em voz trêmula: "Meu Deus, como veio parar aqui, pai Madeleine? Por onde entrou, Jesus? O senhor caiu do céu. Não é pretensão. Se alguma vez o senhor cair, só pode ser de lá. E olhe como está, sem gravata, sem chapéu, sem casaco. Sabe que o senhor daria medo em alguém que não conhecesse? Sem casaco. Senhor Deus, será que os santos ficaram loucos agora? Mas como o senhor entrou aqui?" Uma palavra não esperava outra. O velho falava com um jeito de camponês que não tinha nada de preocupante. Tudo aquilo era dito com uma mescla de pasmo e de bondade ingênua. "Quem é o senhor? E que casa é esta aqui?" perguntou Jean Valjean. "Ora, essa é muito boa!" exclamou o velho. "Eu sou aquele que o senhor colocou aqui, e essa é a casa onde o senhor me colocou. Mas como? O senhor não me reconhece?" "Não", disse Jean Valjean. "E como você explica que o senhor me conhece?" "O senhor salvou minha vida", disse o homem. Ao virar-se, um raio de lua iluminou seu perfil e Jean Valjean reconheceu o velho Fauchelevent. "Ah, é o senhor", disse Jean Valjean. "Estou reconhecendo." "Ainda bem", disse o velho em tom de repreensão. "E o que o senhor está fazendo aqui?" perguntou Jean Valjean. "Olhe, estou cobrindo meus melhões." De fato, o velho Fauchelevent, no momento em que Jean Valjean se aproximara, segurava na mão a ponta de uma esteira, que estendia sobre o meloal. Desde que entrara no jardim, havia uma horta, já tinha estendido algumas. Era essa operação que o obrigava a fazer os movimentos observados do galpão por Jean Valjean. O velho continuou. "Eu pensei, a lua está límpida, vai gear. E se eu colocasse agasalho nos meus melões?" E acrescentou, olhando para Jean Valjean com uma gargalhada: "O senhor bem que devia fazer o mesmo. Mas como é mesmo que o senhor veio parar aqui?" Jean Valjean, sentindo-se conhecido por aquele homem, ao menos pelo nome de Madeleine, já não avançava com precaução. Multiplicava as perguntas. Coisa estranha, os papéis pareciam invertidos. Era ele, o intruso, quem interrogava. "O que é esse chocalho em seu joelho?" "Isso", respondeu Fauchelevent, "é para que me evitem." "Como assim, para que o evitem?" O velho Fauchelevent piscou o olho de um modo inexprimível. "Ora, só há mulheres nesta casa. Muitas delas são jovens. Parece que seria perigoso encontrarem comigo. O chocalho as avisa. Quando eu venho, elas se vão." "Então que casa é essa?" "Mas o senhor bem sabe." "Não sei. Mas foi o senhor que arranjou tudo para eu ficar aqui como jardineiro." "Faça de conta que não sei de nada." "Está bem, é o convento do Petit Picpus." As lembranças voltavam a Jean Valjean. O acaso, isto é, a providência, o jogara exatamente no convento do bairro Saint-Antoine, onde o velho Fauchelevent, estropiado com a queda de sua carroça, fora admitido por sua recomendação. 2 anos já haviam decorrido desde então. Ele repetia como que falando a si mesmo: "O convento do Petit Picpus." "Isso, mas e então?" tornou Fauchelevent. "Como conseguiu entrar aqui, pai Madeleine?" "Ainda que seja um santo, o senhor é um homem, e aqui não entram homens." "Mas bem que o senhor está aqui." "Mas sou só eu." "Mas é preciso que eu fique", replicou Jean Valjean. "Ah, meu Deus!" exclamou Fauchelevent. Jean Valjean aproximou-se do velho e disse-lhe com voz grave: "Pai Fauchelevent, eu salvei sua vida." "Quem se lembrou disso primeiro fui eu." "Pois bem, o senhor pode fazer hoje por mim o que eu aquela vez fiz pelo senhor." Fauchelevent tomou em suas enrugadas e trêmulas mãos as robustas mãos de Jean Valjean e ficou alguns segundos como se não pudesse falar. Por fim exclamou: "Oh, seria uma bênção de Deus se eu pudesse fazer alguma coisa em troca do que o senhor fez por mim. Eu salvar sua vida. Senhor prefeito, disponha deste velho homem." Uma alegria admirável havia transfigurado o velho. Um raio de luz parecia sair de seu rosto. Que quer o senhor que eu faça? Tornou ele. Vou lhe explicar. O senhor tem um quarto? Tem uma casinha isolada ali, atrás das ruínas do velho convento, em um canto que ninguém enxerga. Tem 3 quartos. De fato, a casinha ficava tão escondida pelas ruínas e tão bem disposta para que ninguém a visse, que Jean Valjean não a havia mesmo notado. Ótimo, disse Jean Valjean. Agora vou lhe pedir 2 coisas. Quais, senhor prefeito? Primeiro, não diga a ninguém o que sabe a meu respeito. Segundo, não procure saber mais do que já sabe. Como o senhor quiser. Eu sei que o senhor só pode fazer coisas honestas e que o senhor sempre foi uma criatura de Deus. Além disso, foi o senhor que me pôs aqui. É uma coisa que lhe diz respeito. Estou à sua disposição. Certo. Agora venha comigo. Vamos buscar a criança. Ah, disse Fauchelevent. Tem uma criança. E, sem acrescentar uma só palavra, seguiu Jean Valjean como um cão segue o dono. Menos de meia hora depois, recuperando o rosado diante das chamas de um bom fogo, Cosette dormia na cama do velho jardineiro. Jean Valjean tornara a colocar sua gravata e seu casaco. O chapéu, lançado por sobre o muro, fora encontrado. Enquanto Jean Valjean vestia o casaco, Fauchelevent tirava sua joelheira com o guiso, que agora, pendurada perto de um cesto, enfeitava a parede. Os dois se aqueciam sentados a uma mesa, onde Fauchelevent colocara um pedaço de queijo, pão, uma garrafa de vinho e 2 copos. O velho dizia a Jean Valjean, colocando a mão em seu joelho. Ah, pai Madeleine, o senhor não me reconheceu logo. Salva a vida das pessoas e depois esquece delas. Oh, isso é ruim, mas elas se lembram do senhor. O senhor é um ingrato. Capítulo 10. Onde é explicado como Javert não achou o que procurava. Os acontecimentos dos quais acabamos de ver, por assim dizer, o reverso, ocorreram nas mais simples condições. Quando Jean Valjean, na mesma noite em que Javert o prendeu ao lado do leito de morte de Fantine, fugiu da prisão municipal de Montreuil-sur-Mer, a polícia supôs que ele tivesse ido em direção a Paris. Paris é um lugar onde tudo se perde e tudo desaparece nesse umbigo do mundo, como desapareceria no umbigo do mar. Nenhuma floresta esconde um homem como aquela multidão. Os fugitivos de todo tipo sabem disso. Vão a Paris como a um sorvedouro. Há sorvedouros que salvam. A polícia também sabe disso, e é em Paris que ela procura o que perdeu em outro lugar. Ela procurava ali o ex-prefeito de Montreuil-sur-Mer. Javert foi chamado a Paris para conduzir as investigações. Javert, com efeito, ajudou muito na recaptura de Jean Valjean. O zelo e a inteligência de Javert foram notados, naquela ocasião, pelo Sr. Chaboulet, secretário do Departamento de Polícia, sob comando do Conde Anglet. O Sr. Chaboulet, que de resto já havia protegido Javert, conseguiu colocar o inspetor de Montreuil-sur-Mer na Polícia de Paris. Ali, Javert tornou-se diversamente e, devemos dizer, ainda que o termo pareça inesperado para esse tipo de serviço, honrosamente útil. Ele não se lembrava mais de Jean Valjean. Aos cães que continuam caçando, o lobo de hoje faz esquecer o lobo de ontem. Quando, em dezembro de 1823, lia um jornal, ele, que nunca lia os jornais, mas sendo monarquista, fez questão de saber os detalhes da entrada triunfal do generalíssimo príncipe em Bayonne. E acabando de ler um artigo que o interessava, um nome, o nome de Jean Valjean, na parte inferior de uma página, chamou sua atenção. O jornal anunciava que o condenado Jean Valjean estava morto e publicava o fato em termos tão formais que Javert não colocou em dúvida. Limitou-se a dizer, esse é um bom registro de prisão. Depois, descartou o jornal e não pensou mais no que havia lido. Daí a algum tempo, aconteceu de uma nota ser transmitida pelo Departamento da Polícia de Seine-et-Oise ao de Paris, a respeito do rapto de uma criança, ocorrido, segundo diziam, em circunstâncias particulares no vilarejo de Montfermeil. Uma garotinha de 7 a 8 anos, dizia a nota, que fora confiada por sua mãe a um estalajadeiro do local, teria sido levada por um desconhecido. A menina se chamava Cosette e era filha de uma moça chamada Fantine, morta em um hospital. Não se sabia quando nem onde. Essa nota passou sob os olhos de Javert, deixando-o pensativo. Aquele nome, Fantine, era-lhe bem conhecido. Lembrava-se de que Jean Valjean o havia feito gargalhar, ele, Javert, ao lhe pedir 3 dias para ir buscar a filha da tal moça. Lembrou-se que Jean Valjean fora preso em Paris no momento em que subia na diligência de Montfermeil. Alguns indícios haviam dado a imaginar, na época, que era a segunda vez que ele tomava aquela diligência, que já havia feito na véspera uma excursão aos arredores da aldeia, pois ninguém o vira propriamente no vilarejo. O que ele ia fazer na região de Montfermeil? Ninguém pôde saber, mas Javert agora entendia. A filha de Fantine estava lá. Jean Valjean tinha ido buscá-la. Ora, a tal criança acabava de ser roubada por um desconhecido. Quem poderia ser esse desconhecido? Seria Jean Valjean? Mas ele estava morto. Javert, sem avisar ninguém, tomou a carruagem Pladetan no beco de La Planchette e foi até Montfermeil. Ele esperava encontrar ali grandes esclarecimentos, mas encontrou uma grande obscuridade. Nos primeiros dias, os Thénardier, despeitados, falaram sem parar. O desaparecimento da cotovia deu o que falar na aldeia, havendo logo muitas versões da história, mas terminou como sendo um roubo de criança. Daí a nota do departamento de polícia. Passado, porém, o primeiro desabafo, Thénardier, com seu admirável instinto, deu-se conta de que não é muito bom mexer com os ânimos do senhor procurador do rei, e que suas queixas a respeito do rapto de Cosette teriam como primeiro resultado fixar sobre ele, Thénardier, e sobre muitos de seus negócios obscuros, o coruscante olhar da justiça. A primeira coisa que os mochos querem é que não os exponham à luz. Além disso, como se explicaria sobre os 1.500 francos que recebera? Thénardier acabou depressa com aquilo, pôs uma mordaça em sua mulher e fazia-se de desentendido quando lhe falavam da criança roubada. Não compreendia nada daquilo. Sem dúvida, deu queixa no momento em que tiraram dele, assim tão rápido, a pequena a quem tanto queria. Gostaria, por ternura, de ficar ainda 2 ou 3 dias com ela. Porém, fora seu avô quem viera buscá-la, coisa mais natural do mundo. Acrescentou esse avô para se sair bem. Foi com essa história que Javert se deparou ao chegar em Montfermeil. O avô fazia Jean Valjean dissipar-se. Javert, todavia, arriscou algumas perguntas para sondar a história de Thénardier. Quem era esse tal avô e como se chamava? Thénardier respondeu com simplicidade. É um lavrador abastado. Vi seu passaporte. Acho que se chama Guilherme Lambert. Lambert é um bom nome e bastante tranquilizador. Javert voltou a Paris. Aquele Jean Valjean morreu mesmo, pensou, e eu sou um tonto. Já estava esquecendo toda essa história quando, durante o mês de março de 1824, ouviu falar de um personagem estranho que morava em Saint-Médard, a quem apelidavam de o mendigo que dá esmolas. Segundo se dizia, esse personagem vivia de rendas, seu nome ninguém conhecia ao certo, e vivia sozinho com uma menina de 8 anos, que nada sabia, senão que tinha vindo de Montfermeil. Montfermeil, esse nome sempre reaparecia, e fez Javert apurar os ouvidos. Um velho mendigo espião, antigo bedel, a quem o tal personagem dava esmola, acrescentou outros detalhes. O homem era uma criatura muito arisca, só saía de casa à noite. Não falava com ninguém, a não ser às vezes com os pobres. Não deixava ninguém se aproximar. Usava um velho casaco amarelo horrível, que valia muitos milhões, por ser todo forrado de dinheiro. Isso realmente excitou a curiosidade de Javert. Para ver o fantástico homem de perto, sem o espantar, um dia emprestou do bedel seus trapos e o lugar onde todas as noites se agachava, murmurando orações em voz fanhosa e espionando durante suas rezas. O indivíduo suspeito, de fato, foi até Javert, esse disfarçado, e deu-lhe uma esmola. Nesse momento, Javert ergueu a cabeça, e o abalo que Jean Valjean experimentou, julgando reconhecer Javert, Javert também experimentou, julgando reconhecer Jean Valjean. No entanto, a escuridão poderia enganá-lo. A morte de Jean Valjean era oficial. Ele ficava com grandes dúvidas. E na dúvida, Javert, o homem de escrúpulos, não colocaria a mão em ninguém. Seguiu o homem até o casebre Gorbeau e fez a velha falar, o que não era problema. Ela confirmou-lhe a existência do casaco forrado com milhões e contou-lhe o episódio da nota de 1.000 francos. Ela vira, ela tocara. Javert alugou um quarto e nessa mesma noite instalou-se nele. Depois foi escutar a porta do misterioso inquilino, esperando ouvir o som de sua voz. Mas Jean Valjean divisou a luz de sua vela pelo buraco da fechadura e logrou o espião, ficando em silêncio. No dia seguinte, Jean Valjean levantava acampamento, mas o barulho da moeda de 5 francos que ele deixou cair foi notado pela velha, que ouviu-o mexer em dinheiro, imaginou que ele ia sair e apressou-se em prevenir Javert. À noite, quando Jean Valjean saiu, Javert o esperava atrás das árvores do bulevar com mais 2 homens. Javert pediu ajuda na delegacia de polícia, mas não disse o nome do indivíduo que esperava agarrar. Era seu segredo, que guardava por 3 razões. Primeira, porque a menor indiscrição podia dar alarme a Jean Valjean. Depois, porque pôr as mãos em um antigo forçado, evadido e reputado morto, em um sentenciado que as informações da justiça já haviam para sempre classificado entre os malfeitores da espécie mais perigosa, era um sucesso magnífico que os antigos agentes da polícia parisiense não deixariam acreditar a um recém-chegado como Chabert, que receava então que tirassem dele seu condenado. Finalmente, porque Javert, sendo um artista, gostava do imprevisto, detestava esses sucessos anunciados que perdem a graça por se falar deles muito tempo antes. Gostava de elaborar suas obras-primas na sombra e mostrá-las depois repentinamente. Javert seguira Jean Valjean de árvore em árvore, de esquina em esquina, não o perdendo de vista um só instante. Mesmo nos momentos em que Jean Valjean se julgava em maior segurança, os olhos de Javert estavam sobre ele. Por que então Javert não o prendia? Porque ainda tinha dúvidas. É preciso lembrar que naquele tempo a polícia não estava bem à vontade. A imprensa livre a incomodava. Algumas prisões arbitrárias, denunciadas pelos jornais, tinham repercutido até nas câmaras, intimidando sua ação. Atentar contra a liberdade individual era coisa grave. Os agentes receavam enganar-se, os delegados os responsabilizavam. Um erro era a destruição. Imaginem o efeito que causaria em Paris esse pequeno artigo reproduzido em 20 jornais. Ontem, um idoso avô de cabelos brancos, respeitável senhor que vive de rendas e que passeava com sua netinha de 8 anos, foi preso e conduzido à delegacia de polícia como sendo um forçado evadido. Repetimos que Javert tinha seus escrúpulos e, além disso, as recomendações de sua consciência uniam-se às recomendações do delegado. Ele realmente duvidava. Jean Valjean dava as costas e caminhava na escuridão. A tristeza, a preocupação, a ansiedade, o abatimento, esse novo infortúnio de se ver obrigado a fugir durante a noite e a procurar abrigo ao acaso em Paris, para ele Cosette, a necessidade de regular seu passo pelo de uma criança, tudo isso, sem que percebesse, tinha mudado as atitudes de Jean Valjean e impresso em seus modos uma tal senilidade que até a própria polícia, encarnada em Javert, poderia enganar-se e enganou-se. A impossibilidade de se chegar muito a ele, seu traje de velho preceptor emigrado, a declaração de Thénardier, que o fazia avô de Cosette, e finalmente a crença de que morrera nas galés, se acrescentavam às incertezas que só aumentavam na consciência de Javert. Por um momento, pensou em pedir-lhe repentinamente os documentos, mas e se aquele homem não fosse Jean Valjean? E se aquele homem não fosse uma velha e boa pessoa? Seria provavelmente algum gatuno profundo e gravemente envolvido na obscura trama dos delitos parisienses? Algum perigoso chefe de quadrilha que dava esmolas para ocultar suas outras habilidades? Golpe bem conhecido. Ele teria sócios cúmplices, esconderijos para o caso de precisar refugiar-se. Todos os rodeios que ele fazia pelas ruas pareciam indicar que não se tratava de um simples velho. Prendê-lo depressa demais seria matar a galinha dos ovos de ouro. Que inconveniente havia em esperar? Javert estava bem seguro de que ele não escaparia. Então, andava bem perplexo, fazendo a si mesmo centenas de perguntas sobre aquele personagem enigmático. Só mais tarde, na rua de Pontoise, foi que, graças à viva claridade que vinha de uma taverna, decididamente reconheceu Jean Valjean. Nesse mundo, há dois seres que estremecem profundamente: a mãe que reencontra seu filho e o tigre que reencontra sua presa. Javert sentiu esse estremecimento profundo. Desde que reconheceu positivamente Jean Valjean, o temível forçado, reparou que estavam só em três e mandou pedir reforços ao comissário de polícias da rua de Pontoise. Antes de empunhar um bastão espinhoso, melhor colocar luvas. Esse atraso e a parada no cruzamento Roland para entrar em acordo com seus agentes quase fizeram com que perdesse a pista. Mas logo ele adivinhou que Jean Valjean pretendia colocar o rio entre ele e seus caçadores. Inclinou a cabeça e refletiu, como um cão de caça põe o focinho no chão para ter certeza do caminho. Javert, guiado pela poderosa certeza de seu instinto, foi direto para a ponte de Austerlitz. Bastou-lhe uma palavra ao cobrador de pedágio para recolocá-lo na pista. Vi um homem com uma menininha? Cobrei-lhe dois soldos, respondeu o cobrador. Javert chegou à ponte a tempo de ver, do outro lado do rio, Jean Valjean com Cosette pela mão, atravessando o espaço iluminado pela lua. Viu quando entrou pela rua Chemin Vert Saint-Antoine e sentou no beco Genrot, disposto ali como uma ratoeira, e na única saída da rua Droit Mur para a vela Picpus. Assegurou as posições avançadas, como dizem os caçadores, e mandou às pressas, por um atalho, que um de seus agentes vigiasse essa saída. Uma patrulha que retornava ao posto de L'Arsenal foi requisitada ao passar por ali e o acompanhou. Nesse tipo de jogo, os soldados são trunfos. Além disso, leve-se em conta o seguinte princípio: para agarrar um javali, é preciso ser bom caçador e levar boa matilha. Combinadas essas disposições, sentindo Jean Valjean encurralado entre o beco Genrot pela direita, seu agente pela esquerda e ele mesmo pela retaguarda, tomou uma pitada de rapé. Depois, começou a brincar. Foi um momento maravilhoso e infernal. Deixou seu homem ir na sua dianteira, sabendo que o tinha seguro, e desejando retardar o máximo possível o momento de prendê-lo, feliz de sabê-lo preso, mas vendo-o livre, chocando com o olhar voluptuoso da aranha que deixa esvoaçar a mosca e do gato que deixa correr o rato. As garras e as unhas têm uma sensualidade monstruosa, o movimento obscuro do animal preso entre suas tenazes. Que delícia fazer sufocar! Javert se regozijava. As malhas de sua rede estavam firmemente amarradas. Ele estava certo do sucesso. Agora era só fechar a mão. Acompanhado como estava, a simples ideia de resistência era impossível, por mais enérgico, vigoroso e desesperado que Jean Valjean estivesse. Javert avançava lentamente, sondando e revistando ao passar todos os cantos da rua, como faria nos bolsos de um ladrão. Ao chegar ao centro da teia, não encontrou mais a mosca. Pode-se imaginar sua exasperação. Interrogou-se ao vigia das ruas do Droit-Mur Picpus. O agente, que permanecera imperturbável em seu posto, não vira o homem passar. Acontece, às vezes, de um servo escapar, mesmo tendo a matilha no encalço, e então os caçadores mais antigos não sabem o que dizer. Du Vivier, Linville e Depré até engasgam. Em uma situação inconveniente como essa, Artonge exclamou: não era um servo, era um feiticeiro. Javert bem gostaria de soltar o mesmo grito. Seu desapontamento tinha lapsos de desespero e de fúria. É certo que Napoleão errou na guerra da Rússia, que Alexandre errou na guerra da Índia, que César errou na guerra da África, que Ciro errou na guerra da Sítia e que Javert errou nessa campanha contra Jean Valjean. Talvez tenha errado quando hesitou em reconhecer o antigo forçado. O primeiro olhar já devia ter sido suficiente. Errou em não prendê-lo pura e simplesmente dentro do casebre. Errou em não prendê-lo quando positivamente o reconheceu na rua de Pontoise. Errou em conferenciar com seus auxiliares em pleno clarão da lua no beco Roland. É certo que outros pontos de vista são úteis e que é bom conhecer e interrogar os cães que merecem crédito. Mas o caçador nunca toma precauções demais quando anda à caça de animais espertos como o lobo e o forçado. Javerte, ocupando-se demais em orientar sobre o caminho os sabujos da matilha, alarmou a fera, advertiu-a do tiro e a fez fugir. Ele errou, sobretudo, quando, ao retomar sua pista na ponta de Austerlitz, brincou, de forma pueril, de manter um homem daqueles na ponta de um fio. Julgou-se mais forte do que era e acreditou poder brincar de ratinho com um leão. Ao mesmo tempo, julgou-se muito fraco quando achou necessário pedir reforço. Precaução fatal, perda de um tempo precioso. Javert cometeu todas essas faltas e nem por isso deixava de ser um dos espiões mais hábeis e corretos que já existiram. Ele era, em toda a força da expressão, o que na arte da caça chamam de cão inteligente. Mas quem é perfeito? Os grandes estrategistas também têm seus eclipses. Grandes bobagens são frequentemente, como as grossas cordas, formadas por uma multidão de fios. Peguem a corda fio por fio, tomem separadamente todos os pequenos motivos determinantes, rompam um após o outro e dirão: é só isso. Mas, ao serem entrelaçados e torcidos juntos, tornam-se uma enormidade. É Átila hesitando entre Marciano no Oriente e Valentiniano no Ocidente. É Aníbal demorando-se em Capua. É Danton adormecendo em Arce-sur-Aube. Seja como for, no momento em que percebeu que Jean Valjean lhe escapara, Javert não perdeu a cabeça. Certo de que o forçado evadido da prisão não poderia estar muito longe, colocou espiões, organizou ratoeiras e emboscadas e rondou o bairro durante a noite toda. A primeira coisa que viu foi a desordem do lampião, que tinha a corda cortada. Indício precioso, que, no entanto, o enganou, fazendo-o desviar todas as buscas para o beco Genrot. Há nesse beco muros bem baixos que dão para jardins cujos limites são imensos terrenos baldios. Jean Valjean, com toda certeza, devia ter fugido por ali. O fato é que, se ele tivesse penetrado mais adiante no beco Genrot, o que provavelmente fizera, estava perdido. Javert explorou aqueles jardins e terrenos como quem procura uma agulha. Ao romper do dia, deixou dois homens inteligentes observando e dirigiu sua delegacia de polícia, envergonhado como um espião que se deixou apanhar por um ladrão.